A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Dali, torcida corintiana, seja muito bem-vinda, torcedora corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor corintiano. Estamos começando mais uma live, mais um podcast. Então, muito boa tarde, muito bom dia e boa noite, boa madrugada para os corajosos que reservam esse espaço do dia para nos acompanhar. Estaremos aqui para repercutir mais uma partida do Corinthians, o desenrolar do Timão no Campeonato Brasileiro, que é a competição que resta para o Corinthians disputar ainda neste ano. Eu sou João Pedro Brandão, estarei no comando de mais um podcast do GE Timão e ao meu lado terei meus fiéis companheiros Bruno Cassucci, Arthur Sandes e Careca Bertalha para falarmos muito sobre a partida deste último domingo do Corinthians contra o América e também, como eu disse, né, falar um pouco do que espera o Corinthians ainda no final desta temporada. Arthurito, não vou me alongar muito hoje, já vou passar a bola para você, cara, porque a sua análise para mim foi muito boa. Para quem não leu, fica aqui o convite de ge.globo/Corinthians e acompanhar a análise de Arthur Sandes sobre a partida de ontem. E o título já diz muito, né, Arthurito? O Corinthians agora finalmente admite que a briga para não cair vai fazer parte do restante dessa temporada, né? Nós mesmos aqui, em outros podcasts, em outras lives, falamos que não enxergávamos, talvez, há momentos atrás, que o Corinthians brigaria contra o rebaixamento, mas agora acho que mais do que nunca dentro da realidade corintiana. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde para quem está nos acompanhando também. Pois é, cara, acho que é um empate, sobretudo simbólico, assim, para o ano do Corinthians. Perigoso, né? Preocupante. A gente vai se debruçar muito ainda sobre isso. Mas especificamente sobre isso, né, de como o cenário mudou, né, a gente passou alguns meses aqui mesmo, como você falou, JP, falando como o Corinthians ali na frente pode reagir, né, dar alguns sinais, as coisas aparentemente vão melhorar, aí vem semifinal daqui, vende jogador, troca de jogador, muda a escalação, muda técnico e as coisas no Brasileirão não avançam e o Corinthians volta a ficar muito perto da zona de rebaixamento. E se um tempo atrás, né, falava-se muito que o Corinthians ia brigar lá em cima, na classificação, até teve uma entrevista do Cássio no começo de setembro, uma pergunta sobre zona de rebaixamento, ele falou, não, pergunta tendenciosa, não, a gente está mais perto do meio da tabela, e aí, infelizmente, o tempo trouxe o Corinthians mais perto da zona de rebaixamento, e agora o discurso já é outro. Pelo menos as pessoas que falaram, foram os porta-vozes do Corinthians depois do empate contra o América, falaram várias vezes sobre isso. Tem que se concentrar nessa luta contra o rebaixamento, porque agora, com essa proximidade, qualquer deslize vai deixando as coisas cada vez mais difíceis. E um clube desse tamanho, a gente sabe como funciona. Se imbricar para baixo, de verdade, fica cada vez mais difícil de sair, né, Jorge?
É verdade. Cassucci, e acho que mais do que efetivamente entrar na briga e assumir para o público essa luta contra o rebaixamento, o corintiano e a corintiana ficaram preocupados com o desempenho da equipe, né? Uma equipe que cedeu muitos espaços, uma equipe que apresentou uma falha criativa muito grande e vou além, não, o América não ficou só na defesa, como muito se falou, claro, foi a maior parte do jogo, principalmente porque conseguiu um gol ainda no primeiro tempo, mas o América teve espaço e poderia ter feito outros gols, dadas as situações que criou e dado o espaço que o Corinthians cedeu para o time, né? Então acho que mais do que a luta contra o rebaixamento, fica a preocupação pelo desempenho apresentado pela equipe, né, Cassucci?
Demais, JP. Primeiro um abraço para você, para o Careca, para o Arthur, todo mundo que está com a gente, seja na live, seja em podcast, vai ouvir depois. É bom estar de volta aqui ao GE Corinthians. Como você falou, a atuação, mais uma vez, muito preocupante, porque era o Corinthians em casa, era o Corinthians com praticamente força máxima, não tinha o Gustavo Mosquito, não tinha o Maicon, mas era o Corinthians com os principais jogadores. E tinha uma expectativa, depois do jogo contra o Fluminense, né, de que fosse um Corinthians mais propositivo, um Corinthians que tivesse mais repertório para criar. E não foi isso que a gente viu. A gente viu um Corinthians bem apático, um Corinthians com enorme dificuldade para levar a bola ao campo de ataque. E quando levava, acabava esbarrando em erros técnicos. Eu perdi as contas de quantas bolas o Matheus Bidu recebeu ali na entrada da área e cruzou errado. O Fagner, a mesma coisa. E a situação vai ficando preocupante. Não é de agora que a gente fala de rebaixamento aqui. Em muitos momentos da temporada, eu vinha nas lives, nos podcasts, e falava, olha, eu não acho que o Corinthians vai brigar, não acho que o Corinthians tenha time para isso, acho que o Corinthians muito acima dos outros. Só que eu errei, eu tenho que admitir que eu errei nessa análise. Hoje o Corinthians briga para não cair, tá claro isso, tá 3 pontos acima de Vasco e Santos, mas com menos vitórias, né? Então o Corinthians tem chance real de entrar na zona de rebaixamento no meio da semana, faltando 9 rodadas para o fim do campeonato. E o que é assustador é que outros clubes, inferiores tecnicamente, até mais bagunçados administrativamente, sim, é possível ser mais desorganizado que o Corinthians, mas esses outros clubes me parecem já mais mobilizados, eles já compreenderam que a batalha deles é contra o rebaixamento. O Santos, a gente vê a torcida fazendo corredor para embarque em aeroporto já há meses. Não falo especificamente da torcida, mas eu falo um sentimento geral de jogadores, de elenco, de comissão técnica, de que a luta é essa, a luta é para não cair. E o Corinthians não caiu nessa real há muito tempo. E eu tenho dúvida até se esse elenco já caiu na real agora. Porque a postura do Corinthians contra o América não foi uma postura de esse jogo é importante, esse jogo a gente precisa resolver, esse jogo vale muito para a gente. Ok, o Corinthians que tentava, que não era um time totalmente apático, mas estava longe de encarar esse jogo com a importância que deveria ter sido dada para ele. E um Corinthians que eu ainda acho que escapa muito pela incompetência dos outros, mas que precisa ter o olho aberto, porque vai ter uma sequência difícil, muitos confrontos direto, e acho que essa semana passa a ser decisiva para esse restante de temporada do Corinthians, com o jogo em Cuiabá, que é um time que já distanciou um pouquinho, mas ainda está nessa briga, e depois o clássico contra o Santos, que pode ser determinante, ou para afundar o rival de vez, ou para o Corinthians, sim, entrar nessa briga definitivamente contra o rebaixamento.
Com certeza, e entrar na briga, a depender do que acontecer até lá, pode inclusive entrar na zona de rebaixamento, né? Então isso é para lá de preocupante. Careca, como o Cassu se disse, e também faço das palavras dele as minhas, eu, você, também, acho que o Arthur, não estou lembrado, não quero ser injusto com ele, mas nós falávamos que não acreditávamos que o Corinthians entraria nessa briga contra o rebaixamento, muito porque projetávamos algumas vitórias que agora, que já se passaram esses jogos, não vieram. E uma delas era essa contra o América, né, Careca? Então eu queria que você falasse a partir daí da decepção dessas projeções que fizemos em podcasts e lives anteriores de não se concretizarem, e estendo também a pergunta que eu fiz ao Cassucci a você, se o que preocupa mais é a posição na tabela ou o desempenho apresentado em campo. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
A JP, Cassucci, Arthur. Cara, vou começar aqui minha live falando que acho que foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida do Corinthians. Eu só errei por um. Eu achei que o Corinthians só tinha tido 2 lances no jogo. O primeiro a 1 minuto e o último no gol. Aí teve a do Felipe ali, de cabeça, né, que ele tava sozinho, acabou perdendo o gol. Fora isso, o Corinthians... Daí eu vou pincelar alguns comentários, tanto do Cassus quanto do Arthur, né? Corinthians que jogava um jogo que... Não sei se o Corinthians tá achando que tem mais pontos do que realmente tem, porque o Corinthians jogou um jogo qualquer, muito desorganizado, e preocupante a atuação, cara. Muito mais do que os pontos. O Corinthians vem de uma sequência complicada, né? Que muita gente dava que o Corinthians brigaria para não cair, né? Eu vou também assumir meu erro aqui, né? Como disse o Cassucci. Até porque o Corinthians somou pontos onde muita gente achava que não ia, né? Ganhou do Botafogo... empatou com o Fluminense, empatou com o Palmeiras, empatou com o Flamengo. É, alguns desses pontos ninguém falava que o Corinthians conseguiria, né? O Corinthians acabou conseguindo e mesmo assim está nessa situação. E, cara, eu falei aqui na última vez que a gente tem que ir analisando rodada a rodada, né? Porque você pega o Corinthians na última, pegou o Fluminense, enquanto quase todos os postulantes ao rebaixamento jogavam em casa. Cara, essa rodada praticamente ao contrário, né? O Corinthians pegou o último colocado em casa e acabou dando certo o resto dos jogos, né? Claro que o melhor dos mundos seria um... Esse aí é o lance que eu falei do Felipe. Seria um empate entre Inter e Santos, para ter ali por perto ainda o Inter. O Bahia não ganhar do Fortaleza. Mas, pô, o Santos acabou perdendo, o Vasco perdeu. Ah, o que deu bastante errado foi o Cruzeiro ganhar do Atlético Mineiro e tal. Mas o Corinthians tinha parte dele para fazer e ficar a 5 pontos da zona do rebaixamento, se eu não me engano, com uma certa... Não digo tranquilidade, mas pô, jogando a responsabilidade para outros times, né? Já na próxima rodada podendo até ultrapassar o próprio Cuiabá. E daí um Corinthians muito abaixo, muito apático. Vou falar mais para frente, mas já não gostei da escalação do Mano. Acho que, não sei se muito respeito, mas o que ele falou na entrevista pré-jogo ali não foi o que eu esperava do Corinthians, principalmente depois do que o Corinthians tinha jogado no primeiro tempo contra o Fluminense. Então a decepção é muito grande, cara, muito grande mesmo, e tô com medo.
Mais uma vez o Mano Menezes, eu acho que deu uma boa entrevista, mas é complicado ficar elogiando entrevista, sendo que ele não consegue aplicar muito o que ele fala ao time, né? Claro, eu falo que foi uma boa entrevista porque ele pontua alguns erros, alguns equívocos, principalmente a parte que ele fala, e aí já passando para você, Arthur, justamente nesse ponto, porque ele fala, cruzar bolas na área é a saída mais fácil quando você está perdendo um jogo e entra naquela empurrância, e foi assim que o Corinthians conseguiu o gol, mas ele destaca que não é o melhor caminho a seguir. Você que estava lá na Neoquímica Arena, inclusive, né, Arthurito? Cara, eu vi um Corinthians sem qualquer tipo de criatividade dentro na região do meio de campo. Ele tinha que apelar para as beiradas, mas quando jogava pelas pontas também, não apresentava alguma saída. Não tinha jogadores incisivos no drible na escalação inicial, não tinha aproximação de jogadores para fazer triangulação e acabava ficando refém de cruzamentos na área. E isso não só a partir do momento que o América faz 1-0 e depois que entra Felipe Augusto, e o time até se desorganiza mesmo, mas para ir nesse modo empurrar o América para trás para conseguir o gol. Mas eu senti, até para a gente entrar nessa seara, a gente falou, né, que foi o Careca falou, um dos piores jogos que ele viu do Corinthians. Falei que foi muito ruim a atuação. Então, tentando esmiuçar um pouco do porquê que isso aconteceu, eu acho que passou muito pela forma como o Corinthians tentou criar, porque não dá nem para falar que criou, né, Arthur? Então, vamos entrar um pouquinho nisso. Começo com você, mas vou querer que o Cassucci também fale um pouco sobre isso. O Careca, afinal, viu, de certa forma, até uma regressão do que o Corinthians vinha apresentando nesse estilo de jogo, mas de aproximação. Senti falta. O próprio Renato Augusto, que a gente cansa de elogiar aqui, fez uma partida muito abaixo do que ele pode produzir, né?
Cara, esse ranking dos piores jogos do Corinthians é um ranking cada vez mais difícil, né, de preencher, né? São muitos jogos ruins, cara. E esse, tô de acordo, foi mais um deles, assim. Tem algumas diferenças, né? Claro, em relação ao jogo contra o Fluminense, jogos bem em caixas muitíssimo diferentes, assim. E o Corinthians, nesse ano, já há alguns anos talvez, mas esse ano especialmente, tem tido mais problemas contra times que preferem se defender, né? Como foi o América nesse domingo. Mas eu tô contigo, assim, esperava-se muito mais criatividade, né? Uma tabela que fosse, né? Um ponto a chegar na linha de fundo, conseguir um passo para trás, uma finalização que fosse. O Corinthians passou o primeiro tempo inteiro, chutou uma bola no gol. Tentou 16 cruzamentos, errou todos no primeiro tempo. Então, essa coisa de insistir nos cruzamentos depois que se desesperou é mais ou menos também, porque desde o primeiro tempo ficou cruzando bola na área e ninguém acertava um cruzamento. Foi bem sintomático, assim, da atuação do Corinthians. Cara, em resumo, assim, talvez a gente passasse 8 horas aqui apontando os erros desse jogo, assim. Mas acho que sobre responsabilidades, né? Eu acho que o Mano Menezes tem, sim, responsabilidade, parte da responsabilidade do que aconteceu contra o América. Claro que ele está há pouco tempo no clube, tem todo o atenuante do tempo de trabalho, mas as escolhas de escalação que ele fez levaram o Corinthians a não conseguir entrar numa defesa que é a do lanterna do campeonato. Era de se imaginar, por mais que o contexto seja difícil e tudo mais, era de se imaginar, é um jogo para ganhar, gente. Era obrigatório vencer nas condições que o Corinthians está na classificação. Então faltou também esse senso de ir para cima mesmo, assim, porque quando o Corinthians resolve ir para cima é toda atabalhoada, tudo desorganizado, e aí o América consegue ter um contra-ataque atrás do outro até fazer 1-0, e aí o Corinthians já se desespera cedo, assim, cruza ainda mais bolas e aí erra ainda mais passes, e aí a bola queima no pé, ninguém para com a bola, pensa um pouquinho. Me chamou muita atenção um meio campista, um zagueiro, seja quem fosse, pegava a bola, olhava para frente, ninguém dá opção, sabe? Você se desmarca, tenta criar um espaço, tenta ajudar o companheiro que tá com a bola. Isso foi muito raro nessa atuação do Corinthians. Muita coisa ruim, cara, muita coisa errada. Sim. Acho que a gente passaria muito tempo aqui falando sobre isso. Pelo menos no final, consegui o ponto. O ponto é muito mais importante do que o desempenho. Mas o América engoliu o Corinthians por uns 70 minutos, assim. A estratégia do América foi muito melhor, e aí lá no finalzinho o Corinthians empurrou tanto, a torcida também, e aí conseguiu o empate, mas, cara, bem abaixo. E a preocupação é a seguinte: nessa sequência de 10 jogos, o Corinthians vai ter mais jogos assim, cara. Inclusive jogos diretos contra times que preferem se defender. Então, isso precisa melhorar urgentemente, assim.
Me surpreende, assim, a gente está no final de outubro já, e ontem sai a escalação, eu vejo o Juan Oliveira, cara, e para mim é inconcebível como a essa altura da temporada o Juan Oliveira é titular do Corinthians. Se me falassem, sei lá, no começo do ano, a gente vai chegar na reta final do Brasileiro, o Juan Oliveira vai ser titular no meio de campo do Corinthians... Eu acharia que ia ser piada, assim, não faz sentido. Um jogador que sequer, ok, estava recuperando de lesão, mas que no passado nunca esteve nos planos, nunca foi um cara cogitado. Aí o Luxemburgo inventa, digamos assim, e ele é mantido, mesmo com a troca do treinador, ele volta a ganhar chance. Eu fiquei afastado da cobertura do Corinthians nas últimas semanas, porque estava acompanhando a seleção brasileira, e não entendi direito quando eu vi o nome dele na escalação. Vocês conseguem alguma explicação racional para isso? Porque, assim, ok, o Rojas não está bem, já foram testados diversos jogadores e o Corinthians tem dificuldade realmente nesse setor, mas o que explica o Juan Oliveira ser titular do Corinthians em 22 de outubro, gente?
Careca, já passo para você falar sobre isso, porque, e até deixo mais um gancho, sobre o que não funcionou. Eu também me surpreendi muito, a gente gosta de entrar mais nessa parte tática, e o Corinthians, ele não conseguiu espaçar o time do América da forma que ele foi levado a campo, né, Careca? Então, queria que você aproveitasse aí a oportunidade, porque o Corinthians não tinha profundidade pelos lados, só que ao mesmo tempo ficava encaixotado dentro das linhas do América, que estava marcando num bloco muito baixo. Então ficavam 4 jogadores, ficavam o Moscardo, o Juan Oliveira, o Renato Augusto e o Fausto enclausurados nessa marcação das linhas baixas do América, o Pedro tentando fazer alguma coisa, caindo pelas beiradas, mas sem profundidade, sem alguém para dobrar, para jogar com ele, e aí o time do Corinthians foi preso mesmo por esse time do América. Então, passo para você falar um pouco sobre o que o Cassucci trouxe, né, do Juan, e um pouco sobre isso, da dificuldade que o Corinthians teve e demorou muito para ler e mudar, né? Podia até, não digo nem mudar peças, né, Careca, mas piorou, ainda no primeiro tempo. Exato. Não, e ainda no primeiro tempo podia ter mudado a forma de jogar com as mesmas peças que tinha.
Vamos lá. Primeiro, assim, eu vou. Não são as mesmas pessoas que estão lá no Twitter, né? Mas vou explicar aqui, que aqui eu tenho mais tempo. Eu falei que o Corinthians saiu com 3 volantes, né? Ah, mas você teve já é burro, me chamou de burro, você é muito burrinho para explicar, tal, não sei o que, vamos lá. É, o Ron Oliveira é o quê? Meia? Na minha cabeça, ele tem características mais de volante do que do meia, ainda mais contra o América Mineiro, em casa. O que, que eu imagino do Ron Oliveira? Você vai tentar marcar uma pressão, é um cara que corre, que é o que ele faz, corre. Ele corre lá para tentar marcar a pressão, um cara ou outro. É, mas a principal característica dele é essa. E a bola parada, né? Que teve já alguns lances que ele cruzou ali, gol contra, que também ele que põe a bola na área e tal. Só que ele, Moscardo e Fausto, para mim são três volantes, basicamente. Principalmente porque o Renato vinha buscar a bola lá atrás. Esse losango, quando tinha o Roger Guedes, cara, da hora. Não tem mais o Roger Guedes, mano. O ponta do losango tem que ser um cara que aproxima do atacante, que entra na área e tal. É o Juan Oliveira? É o Juan Oliveira esse cara? Nós tínhamos o Roger Guedes, agora é o Juan Oliveira? Cara, é um absurdo a escalação. Eu já não gostei de cara, porque daí entra o que você falou. Você não precisa criar só por dentro. Cara, arrasta o cara, arrasta, põe um moleque de velocidade lá, põe o Pedro na direita, põe o Mosquito. O Rojas tá bem? Não tá bem. Não tá bem o Rojas. Mas, pô, obviamente o time vai estar lá atrás, o América. Coloca um cara que tem chute. Ah, mas ele não tá acertando. Uma hora certa, pô. Desvia alguém. Sei lá. Pô, ele colocou um time que não tinha profundidade, um time que não tinha criatividade, porque só tinha o Renato. Daí, mano, é fácil você marcar, entre aspas, né? Entendam o que eu tô falando. Mas é mais fácil marcar um só. Se tem um outro, pô, se eu dobrar aqui no Renato, vai sobrar o Rojas. Cara, já achei a escalação ruim. Depois da troca, ele tirou o Pedro e colocou outro centroavante. Eu dei uma pesquisada aqui. O Maidana tem 1,96m, o Ricardo tem 1,90m e o Danilo Avelar 1,86m. Pelo amor de Deus, cara. O Corinthians cruzou 300 mil bolas na área. Não é possível, cara. Não é possível que o Corinthians não conseguia. E essa é a minha maior preocupação. Depois que o Corinthians tomou o empate com o Fluminense, eu falei aqui. Eu falei, cara, pelo menos me deu uma esperança de contra os times mais fracos, o Corinthians vai marcar pressão ali, vai tentar alguma coisa. Cara, o Corinthians não fez nada. Não fez nada. O jogo estava para acabar. O Arthur disse aí de tanto empurrar. E depois ele falou da torcida. A torcida vai bem na frente desse empurrar aí. Porque do Corinthians ninguém empurrou nada, a não ser um monte de pedido de pênalti que não tinha sido nada, que se jogavam lá, o Felipe, o Juliano, nada, nada, nada. E a única coisa que tinha o Corinthians era fazer isso. O resto, o Corinthians nem jogava bola na área, como fazia nos bons tempos de Pacaembu, com um time ruim, pressionava, nem isso o Corinthians fez. Fez lá no finalzinho e acabou saindo o gol. E tinha que... A risadinha do Mano Menezes me irritou ainda mais. Porque eu comemorei de alívio, mas é vergonhoso o Corinthians empatar um jogo com o América Mineiro no último minuto, brigando para não cair. Aí eu que defendi, não os jogadores, defendi uma situação específica, de que eles não estão nem aí. Ontem passou essa impressão. Parecia que o Corinthians já tinha 43 pontos e estava jogando um jogo de final de temporada, para ver quem vai jogar em 2024 e quem não vai. Cara, o Corinthians
não vai nessa situação. Que em teoria já caiu, parecia mais ligado, mais se importando com o jogo do que o próprio Corinthians.
Olha o gol, Cassucci. O cara passou no meio de dois jogadores do Corinthians, mano, como se estivesse passando pelo meu filho. É inacreditável. Dá um pontapé no cara, faz falta, pô. É do jogo fazer falta. O cara saiu driblando no meio de dois caras. E olha o gol. Eu amo o Renato. Amo o Renato. E nem a função dele. Juan, Renato e Moscardo estão olhando. Os três estão olhando. Todo mundo entra na área. O... Como que é o nome do que fez o gol? Esqueci agora.
Benítez.
Ele dá o gato. Em vez de entrar na área, ele para atrás. Sozinho. Domina. Ninguém tira o bate do cara. O que está acontecendo, mano? Não é possível que o Corinthians não percebeu que o Corinthians tem 33 pontos e está se segurando e rezando para os outros perder.
Não. E assim, a gente bate muito na falta de planejamento, no planejamento totalmente bagunçado do Corinthians para essa temporada, e acho que essa é é a raiz de todos os problemas, as trocas de técnicos, os técnicos escolhidos, mas está na hora, já passou da hora dos jogadores também assumirem essa responsabilidade, né? Você pode ter o problema que for, a falta de organização que for no clube, mas América Mineiro, lanterna do campeonato, na Neoquímica Arena com quase 40 mil torcedores, o Corinthians tem que se impor, tem que jogar muito mais do que jogou, né? E não dá mais tempo para ficar vacilando, vai recuperar, a próxima rodada, os resultados ajudaram. Gente, o Corinthians precisa fazer mais 12 pontos, pelo menos, para escapar. São 4 vitórias. Com esse futebol apresentado, você olha a tabela e é difícil achar 12 pontos ali, viu?
Da responsabilidade dos jogadores, né? Acho que dialoga um pouco com aquele papo que a gente estava tendo antes, que é das projeções que se fazia sobre o Corinthians, né? Eu também cheguei a projetar que fazer contas até o oitavo lugar, quanto é que falta, será, hein? Se o Corinthians reagir logo, será que chega no oitavo? Não chega nunca, né? Mas, então, tô nesse balaio também, mas assim, advogando em nossa causa aqui, cara, você pegar o Corinthians, tem uma das maiores folhas salariais do Brasil, assim, e tá brigando para não cair, eu tô com a Sucia, assim, em algum momento os jogadores precisam se responsabilizar e se mobilizar. Eu acho que a palavra é mobilização mesmo, que a Sucia trouxe lá no começo. Precisa ter a urgência, gente, precisa entender a importância de cada jogo. E o jogo contra o América era fundamental. Contra o Cuiabá é outro, fundamental. Então essa postura tem que mudar para ontem, assim. E contra o Santos vai ser de novo. Então, cara, tem que se coçar, sabe? Passou da hora já.
É isso.
Vocês viram a entrevista do Mano antes do jogo? Ele falou isso. Os jogadores têm que assumir a responsabilidade e tal. Mas ele também tem. Pô, coloca o time para frente, cara. Não é possível que ele colocou... Eu não tô acreditando que ele colocou o Juan Oliveira, mano. De verdade, eu não tô acreditando. E depois ele tirou o Pedro para colocar o Felipe, mano. Ficou com 2 centroavantes lá, o Corinthians. Nossa Senhora, o time piorou ainda com as trocas.
E vale lembrar uma das primeiras entrevistas do Mano, quando ele coloca, acho que no primeiro jogo, inclusive, do Mano à frente da equipe, ele diz que quando ele coloca o Yuri junto com o Felipe Augusto, a intenção é ter esses dois jogadores referência mesmo, porque ele foi perguntado por algum colega que agora, infelizmente, eu não vou conseguir lembrar quem foi, se a intenção era jogar com o Yuri mais aberto e jogar assim, o Yuri como um ponta, né? E ele falou que não, que a intenção naquele momento era colocar Yuri e Felipe. E dada a circunstância do jogo contra o América, me pareceu que ele quis o mesmo. E, de novo, foi algo que não surtiu efeito. Ficavam dois jogadores lá centralizados, esperando um cruzamento. Felipe pode até ter um pouco mais essa característica aí de brigar, de ganhar bolas de cabeça, mas não conseguiu apresentar isso. E vamos lá, gente. Vocês sabem que eu tô há algum tempinho aqui com vocês, apresentando essas lives. Eu não gosto de criticar um jogador assim, de uma forma efetiva, assim, né? Mas, cara, vocês falaram uma coisa, o que esperar do Oliveira como titular? Você não pode depender do Felipe Augusto para virar um jogo, desculpa, eu não quero ser cruel com ele, que aqui me entendam, mas ele não apresentou nada até agora que justifique uma esperança como o Mano teve, de colocar ele cedo, como foi no jogo, para resolver a partida. Ele entrou aos 58 minutos, então assim... Coisa de, né, pouco mais de 10 minutos depois do início do segundo tempo, ele estava lá com uma esperança de virar a partida. E assim, eu não vejo, eu vou até pegar esse gancho, passar para você, Cassucci, porque queria que você comentasse um pouco sobre isso, e pegando outro jogador, que aí eu já vejo um pouco mais talento, que é o Wesley. Mas o que eu vejo que está acontecendo com o Wesley? O Wesley tá entrando só em fria, cara. Ele entra como... O único jogador do Corinthians que tem um contra um mais apurado, e me parece que a orientação que ele recebe é: vai pra cima e passa isso. Será que eu tô equivocado? Te passa essa impressão também de, cara, entra e tenta você. Toda hora que você pegar, você vai ter a liberdade de fazer o contra um, porque você é o único que pode fazer isso no nosso time. E você acaba queimando os jogadores. Assim como eu falei do Felipe, que eu não vejo ele resolvendo, mas também dentro de um contexto que tá ruim pra ele. Então eu queria entrar nessa seara das atuações, como você falou isso sobre o Juan. Eu queria falar um pouco também sobre Felipe e Wesley, que entram nessas situações, mas não vejo o Felipe apresentando uma técnica apurada para conseguir virar um jogo, e o Wesley entrando nessa fogueira de, vai no contra um sempre, e às vezes não dá certo.
É, JP, assim, você falar, não dá para contar com o Felipe não pode ser o cara que vai entrar para resolver, né? Mas o Felipe é o único com essa característica no elenco. E a gente lembra que lá no começo do ano, quando o Yuri Alberto é convocado para a seleção em março, o Corinthians, por meio do Alessandro, do Duílio, começa a dar entrevistas falando que uma das prioridades é contratar um camisa 9, porque o Corinthians contava que o Yuri poderia ser convocado mais vezes e que seria necessário ter um jogador para suprir a ausência dele. O Corinthians nem contratou esse jogador, como ainda perdeu o outro atacante, o artilheiro do clube na temporada, que foi o Roger Guedes. Então, nesse caso do Felipe, de fato, ele acho que ainda está muito cru, que não dá para depositar as esperanças nele, mas ele é um jogador com essa característica que está à disposição. É o único centroavante, além do Yuri Alberto, que o Corinthians conta hoje. Eu acho que em determinadas situações vale mais recorrer a ele do que tentar improvisar um Romero lá de 9, tentar jogar sem centroavante, enfim. Sobre o Wesley, acho que realmente muitas vezes ele entra numa fria, mas também o Wesley, em muitos momentos que ele teve a chance como titular, ele não correspondeu, né? Então, tem essas duas questões.
O Wesley não corre para trás.
O mesmo vale para o Pedro. São jogadores que não conseguem ter uma regularidade, né? Às vezes entram, fazem um bom jogo, depois 2, 3 jogos abaixo, aí saem do time, depois voltam. É algo que o Corinthians vai sofrendo nessa temporada.
É isso, estico aí para vocês, Arthur e Careca também. Pode começar, Arthurito. Se tiver mais alguém que vocês queiram pontuar, né? Porque é isso, o Cassius foi bem feliz até, conseguiu transmitir o que eu tava pensando. O Felipe tá cru e é jogado numa situação que não é favorável a ele, acaba não desempenhando, e às vezes você pode até queimar um jogador que, dentro de um outro contexto, poderia ser muito mais útil, né? Acho que o Cassius me ajudou aí a me expressar melhor. Mas, Arthurito, sobre o Wesley também, enfim, pode seguir.
Não, dando um passo à frente. Eu acho que isso vale, sinceramente, acho que vale para todos os atacantes que não são Yuri Alberto, do Corinthians hoje. Essa análise meio que vale para geral, assim, porque quando você perde o Roger Guedes, que era o melhor cara do time, não dá para você achar que o elenco que o Corinthians tem, que é curto, conseguiria suprir a ausência do Roger Guedes. Você pode até tentar uma alternativa ou outra, mudar esquema, coisa que nunca aconteceu. Desde que o Roger Guedes saiu, o Corinthians nunca encontrou um cara que assumisse, não o protagonismo, que isso não acharia mesmo, mas parte da função, alguém que encaixasse no ataque e ajudasse o Yuri Alberto. Acho que isso vale para todos os nomes, assim, vou ficar citando nomes, mas, cara, é isso. Agora, eu queria dar um passo além, porque essa questão de se depender do jogador para virar o jogo, ou então botar alguém na fria e tal, o Corinthians agora só tem fria até o final do ano. É difícil imaginar que as coisas vão melhorar tão rápido a ponto de ter um jogo tranquilo, assim, nesses 10 que faltam. Então, meu ponto é esse, assim, a situação, ela vai piorando, a zona de rebaixamento é magnética, né, cara? Quanto mais perto você tá, mais ela te puxa, assim, é gravitacional e é mais difícil de se afastar. E cada jogo desse, são 5 jogos diretos até o final, todos esses jogos, quem vai sair do banco vai ser o Wesley, vai ser o Felipe, vai ser o Pedro, eventualmente, quando não for titular, vai ser o Romero. A realidade do Corinthians é essa, e para esses caras terem cabeça também para isso, é mais uma camada do problema do Corinthians. Falou-se muito sobre isso no domingo, né? O Mano Menezes e o Juliano falaram, cara, a gente precisa dar tranquilidade aí para os mais jovens, para não entrar na pilha da luta contra o rebaixamento, porque realmente tem muita pressão e tal. Essa é uma camada importante, assim, dessa situação do Corinthians, e vai ficar mais importante ainda à medida que o time não consegue, se o time não conseguir se afastar logo dessa situação.
Sem dúvida. Vou ler alguns comentários antes de passar para o Careca, porque a nossa audiência está muito boa e está todo mundo participando aqui. E muita gente falando algo na mesma linha. E, claro, acabam traçando paralelos com o time de 2007. O Alex Nascimento fala o seguinte, vou além, que técnico deu jeito nesse time. o time, os jogadores não têm senso de urgência. Nem o time de 2007 era tão ruim e sem alma como esse time. Acho que nem a parte técnica, né, o Alex diz aqui, mas essa parte anímica, esse senso de urgência que realmente está faltando. A gente falou desde o início desta live, deste podcast, que parece que eles não entenderam que a luta contra o rebaixamento já é uma realidade, né? O Leandro Rossi falou, o elenco não é tão ruim, só que em termos de vontade é pior que o de 2007. Aí mais para essa parte.
Eu acho que o elenco não é ruim como o de 2007, mas o elenco é complicado, né? Olha o banco do Corinthians ontem, JP. Carlos Miguel, Rafael Ramos, Fábio Santos, Rojas, Romero, Caetano, Juliano, Cantilho, Bruno Mendes, Rony, Wesley e Felipe Augusto. Assim, tirando o Rojas, que decepciona muito nesse início do Corinthians, mas ainda tem uma expectativa, né? Foi um cara que chegou depois de boas atuações no Racing, que o Corinthians fez um investimento para contratar, mas desses caras, não é nenhum, você olha e fala assim, não, esse pode entregar algo tecnicamente, pode criar uma jogada diferente, pode tirar um coelho da cartola. São todos jogadores que você não tem muita expectativa do que vão fazer. E o elenco do Corinthians é esse. Os desfalques eram Michael e Gustavo Mosquito. É muito pouco, né?
E até um complemento do que a gente estava falando mesmo, né? A gente acaba criticando os jogadores que entram. Vi muita gente falando que a gente está passando pano para Fagner, para Fábio Santos, para Renato Augusto. De forma alguma, eles jogaram muito mal também. É, eu falei que, principalmente os alas, eu critiquei aqui, os laterais, né? Eu critiquei, não precisei nominá-los, mas se eu falei que o lado do campo do Corinthians era inefetivo, é claro que eu tô criticando o Fagner, o Fábio Santos e o Matheus Bidu também, que jogou, porque o time tava sem pontas, entre aspas, de origem ali na formação inicial. Então, a jogada, quando caía pelas laterais, passava pelo pé de todos esses jogadores que ali ocuparam, e foram muito mal. Eles não conseguiram encontrar saída, os jogadores também não se aproximaram deles para jogar. Então, aqui a gente não tá passando pano para nenhum jogador. E eu te passo já nessa linha, Careca. Vi muita gente no chat, acaba, claro, diante da briga contra o rebaixamento, comparando alguns pontos contra o time, em relação ao time de 2007, e queria que você falasse sobre essa questão, se aquele time brigou mais, ou é porque a gente está vivendo a realidade de hoje, que se tem essa falsa ilusão, e se você acha que realmente o elenco é um pouco melhor do que era 2007, mas até aprofundando um pouco do que o Cassucci falou, não é um elenco bom, talvez a gente tenha a impressão de ser um elenco bom por alguns nomes, mas nomes que já estão envelhecidos, como por exemplo os próprios Renato Augusto, Fagner, Fábio Santos, mas também o Juliano, que nem é tão velho, mas já não é o mesmo cara de muito tempo, então talvez esses nomes fiquem no nosso imaginário, mas não estão rendendo o que podem, ou que a gente já viu render no melhor tempo deles, né? Então acho que eu estou um pouco com assusto também, não sei se esse elenco é tão bom. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa comparação que o nosso chat está trazendo aqui.
Cara, o elenco é ruim, eu acho que o time não é ruim. Os 11, se você colocar os 11 ideais, não acho que é ruim. O elenco é ruim. O Cassucci disse aí, o banco ontem do Corinthians, nada que, meu Deus do céu, eu acho que a formação poderia ser diferente. Era sabido já na escalação que o América jogaria com aqueles três zagueiros. E assim, o Pedro tem 17 anos, cara. Não é possível que o Pedro não consiga jogar pela direita e o Wesley pela esquerda. O Pedro conseguiria levar a bola para a linha de fundo, profundidade, sei lá. É algo que eu acho que com os nomes era possível uma outra postura, uma outra formação, empurrar o América para trás de uma outra forma. Sobre comparações com o time 2007, cara, graças a Deus faz muito tempo, né? Então não lembro com detalhes assim, mas, por exemplo, a defesa do Corinthians não tem nem comparação com a defesa de 2007, né? Jogava o Zelão, pô. Por exemplo, eu jogo Yuri Alberto, jogava o Finazzi, Clodoaldo. O que eu vejo de muito parecido, inclusive do que vocês estavam falando agora, sobre a pressão nos mais novos, era uma pressão também muito grande em cima de Dentinho, principalmente de Lulinha, que era um dos maiores artilheiros da base e tal, recusado a propostas de 50 milhões do Chelsea. E daí a pressão era muito grande em cima deles. E também tem como coincidência não é um nome que a gente gosta de falar, né, nos últimos tempos, mas a saída do principal jogador, é, como aconteceu esse ano, né, a saída do Roger Guedes. Mas acho que tanto o elenco quanto o time desse ano é muito melhor do que o de 2007.
Não, muito, muito.
2007 é o Moradei.
Marcos Tamandaré.
Zelão, Betão,
Irã, Irã. Não, é. Era bem ruim o time.
O Arthur, quero que você complemente aí, finalize essa pauta, mas e até te perguntando, né? O cara que falou muito bem, cara, faz muito tempo, e eu tenho a impressão de que é isso. Quando a gente tá vivendo uma coisa, estamos em 2023, sim, sim, estamos vivendo essa realidade, fica mais fresco na nossa memória e parece, claro, que tudo é pior do que qualquer outra situação, que, como o Careca muito bem disse, foi há muito tempo, né? Então, eu concordo com o que o Careca e o Cassus trouxeram, é indiscutível que esse time é melhor. O Alex até comentou, ah, tinha o Nilmar, tinha o Vampeta, tinha o Dentinho, mas em situações o Nilmar sempre machucado, o Vampeta já bem veterano, os garotos, como o Careca bem trouxe, sendo revelados numa situação totalmente ruim para eles desenvolverem o seu melhor futebol, né? Então, eu queria que você desse uma pincelada sobre isso. Como foi uma pauta muito recorrente no nosso chat no dia de hoje, e é inevitável que o torcedor e a torcedora corintiana não façam, né, essa associação, porque foi o time que brigou contra o rebaixamento e acabou não escapando. Então, só para a gente finalizar mesmo esse assunto aí, em relação a essa comparação, cara, 2007 e o time de hoje, a situação de hoje.
Eu entendo a comparação, acho que faz sentido, né? Porque o time caiu naquele ano e porque esse ano as coisas não estão bem. Acho que faz sentido comparar como discussão, assim. Mas eu não, também não vejo... Cara, o time, os 11, como o Careca disse, eu tô com ele, assim. Os 11 do Corinthians não é um time ruim, cara. Não é o 15º time do Brasileirão, por exemplo. O elenco também não tem muita... Não tem quase nenhuma opção para mudar jogo e tudo mais. Mas também não dá para comparar com 2007, não. Eu tô com vocês, assim. É muito diferente. Agora, não acho que isso seja um atenuante também, sinceramente, porque o Corinthians vai ter que ser melhor do que pelo menos 4 times desse Brasileirão aqui, né? Não vai adiantar ser melhor que o de 2007 nessa comparação de rebaixamento ou não. Mas eu vou insistir, assim. Acho que os caras, os mais conhecidos, assim, os melhores jogadores que o Corinthians tem hoje, eles precisam se responsabilizar um pouco mais pela situação que o Corinthians vive. A gente sabe, né? Todo mundo sabe quem são. Até a gente citou o Fagner, né, JP? Teve comentário falando do Fagner. O Fagner, ele errou 25 bolas no jogo, cara. É muita coisa, assim. Até a gente... pergunta, né, pro Mano sobre os laterais, assim, falou o que ele pensa dos laterais, como é que foi a atuação, e ele disse que o Fagner tá voltando a ser o Fagner que ele tá acostumado a ver, ou seja, ele acha que o Fagner tá crescente, assim, tá ascendendo, isso sobre os laterais. Mas o Corinthians no geral, assim, eu acho que o Fagner é um desses caras que precisa se coçar mais, o time precisa entender a gravidade da situação que tá vivendo, assim, não dá para esperar que o Moscardo decida um jogo, ou que o Pedro, ou que o Wesley, ou que o Felipe Augusto, como a gente citou aqui, são os caras mais cascudos que vão ter que tomar frente, cara, e já passou na hora disso, sabe?
Eu acho que não é nem esperar, mas é até você, os jogadores mais experientes têm que assumir essa responsabilidade,
sem dúvida,
né, e não deixar nas costas dos garotos que a gente viu, aí traçando esse mesmo paralelo com 2007, que não funciona, e você queima jogadores que poderiam ter rendido muito mais, né?
Mas a diferença para 2007 é que esse time, esses caras que a gente tá falando, Renato Augusto, Juliano, Fagner, mesmo Fábio Santos, né? Esses caras têm condições de jogar melhor. Sim, o Renato Augusto, pô, decidiu o clássico esse ano aqui, faz o quê? 2 meses? Decidiu o clássico na Arena.
Uma semifinal, Juliano, de Copa do Brasil. Não era um qualquer clássico, né?
Tem as limitações, né? A gente sabe, já falou disso várias vezes, limitações físicas. Mas acho que é à disposição. Assim, isso publicamente também. Por exemplo, só o Juliano falou com a imprensa depois do jogo. É esquisito, né? É preciso ter mais senso. Você precisa dar satisfação para a torcida também.
Isso é lamentável. E é assim, né, Arthur? É uma coisa que vale a gente falar. Quando o jogador passa ali e para falar com os jornalistas, não é que ele está atendendo, ele está prestando contas para mim, para o Arthur, para os colegas de outros veículos.
Está fazendo um favor, né?
Ele tá falando com o torcedor.
Isso, Cassius.
E assim, é parte da função dele, né? Esses caras recebem direito de imagem, tem todo um treinamento até de mídia para isso. E assim, aparecer na hora das vitórias é legal, bacana, oba-oba, mas na hora que precisa, tem que dar a cara. Em muitos momentos da temporada isso aconteceu, né? Numa parte do ano, quando perdi, a gente até sabia quem era. Era o Cássio, era o Roger Guedes, e o Roger Guedes merecia muitos elogios também por conta disso. Quando a fase não era boa, quando o time perdia, ele ia lá e dava a cara. E acho que falta mais... dos jogadores do Corinthians, a gente sabe que essa é uma orientação do clube, né? O clube tenta blindar os caras, o que eu acho uma grande bobagem, mas acho que tem que partir também dos atletas, de nesse momento prestarem contas, irem lá, falar com o torcedor, dar a cara a tapa, porque essa justificativa, como eu disse, não é para mim, não é para o Arthur, não é para o Careca, não é para a imprensa, é para o torcedor do Corinthians.
Careca, passo para você concluir, que eu vi que você já queria falar sobre isso, e eu vi muita gente no chat também falando que falta esses caras darem a cara a tapa, aparecerem nesses momentos de dificuldade, e assim, Cassucci, tô 100% contigo, os caras não param para falar, a gente é um meio para que eles falem com o torcedor, né?
Assim, o que eu falei é que me incomoda, né? Quando o Arthur tava falando, eu falei que é algo que me incomoda, né? E a responsabilidade não é só fora de campo, não. É a responsabilidade em campo também, né? Assumir as responsabilidades. Não é o Pedro que ganha 1 milhão, que ganha 800. Então, assim, precisa mais. E essa parte que vocês estão falando, a parte lá de fora, é importante até para o torcedor saber, né? Qual o sentimento do cara, quais as desculpas, Porque, cara, eu não sei, mano. Não sei o que passa na cabeça desses caras, mano. De verdade. Eles devem estar imaginando que a situação é outra. Porque ontem eu senti muito... Tipo, beleza, vamos tentar aqui. Se der, deu. Se não der, bora. Aqui tem o nosso jogo. Cara, o Corinthians não pode entrar nessa zona, mano. Não pode, porque daí a pressão é muito grande. É o que vocês falaram no começo. Acho que não era nem a parte... de campo, né? Estava na parte administrativa, mas a parte de campo, com o maior respeito, o cara que está no Goiás, ele já está acostumado com essa situação. O cara que está no Curitiba, o cara que está no Cuiabá, o cara que está no Bahia, a pressão é totalmente diferente, né? A bola pesa muito mais, pega muito mais fogo. Então, mano, o Corinthians tem que acontecer alguma coisa, mano. Alguém precisa cobrar, não sei, também. O Cassius aí uma hora falou, até pensei, né? Acho que na parte do... A diretoria que acho que tenta blindar, né? Mais um dos vários erros, né? Será que alguém da diretoria tem o tamanho e a coragem suficiente para cobrar alguém? Porque, cara, não é possível que isso está acontecendo no Corinthians, no jogo de ontem. Sabe, eu tava vendo o jogo angustiado, cara. Eu falava, não é possível que isso está acontecendo, mano.
Só não foi o maior papelão da rodada porque teve o Santos tomando 7. E aí, só para repassar aqui para quem está com a gente live, para quem está ouvindo o podcast, a sequência do Corinthians até o final do Brasileirão, jogo rápido. Cuiabá fora, Santos em casa, Atlético Paranaense em casa, Bragantino fora, Atlético Mineiro em casa, Grêmio fora, Bahia em casa, Vasco fora, Inter em casa e Curitiba fora. Para escapar do rebaixamento, a conta que se faz hoje é que o Corinthians precisa de mais 12 pontos, ou seja, 4 vitórias nesses 10 jogos que faltam.
É isso aí, Cassius. E a nossa sintonia tá boa, porque eu ia colocar, já até separei, vou colocar na tela para a gente a classificação do retorno, né? Um instante só. E outro assunto para a gente encerrar aqui que eu queria puxar é que o Corinthians deve ficar de olho também no número de vitórias. O Corinthians, dos clubes que estão brigando lá embaixo, é um dos clubes que tem menos vitórias, né? Entre Bahia, o próprio Inter. O Inter já agora está um pouco mais para cima, né? Mas entre Bahia, Cruzeiro, Goiás, Vasco e Santos, o Corinthians, junto com o Goiás, são os únicos clubes que têm 7 vitórias. Os outros têm todos 8 e aí o Bahia já tem 9. Então, isso também é um ponto de preocupação para a equipe. Enfim, no caso de empatar em pontuação, é o primeiro critério de desempate. E aí, até colocando para para colocar na tela aqui o que o Cassucci trouxe, é a pontuação aqui, ó. O Corinthians é o 18º no segundo turno do Campeonato Brasileiro. A gente gostaria de ter tido mais tempo para falar também sobre o time feminino, sobre as brabas. A gente vai ver até se organiza, de repente, um episódio só para isso, fazendo um apanhado geral da temporada delas, que foi de título brasileiro, de título da Libertadores, e a despedida do Arthur Elias com a corda toda, né? Mais um título para as brabas, agora donas da América do Sul completa, né? Ganharam a Libertadores em cima do arquival Palmeiras. Então fica aqui o registro. Passo para você, Cassucci, comentar um pouquinho sobre esse título e depois já fazer suas considerações finais, meu amigo.
Mais um, né, JP? Coroando o trabalho do Arthur Elias, que se despede com chave de ouro, a conquista de mais uma Libertadores. O Corinthians agora é tetra da Libertadores feminina. Como você falou, vale mesmo a gente fazer um programa temático especial. A gente tentou recentemente, depois do título brasileiro, acabou não conseguindo. Hoje elas chegaram na madrugada, cansadas, depois do título lá na Colômbia, mas vamos armar assim. Mas é isso, Corinthians 1-0, sufoco, né, até o fim ali, porque o Corinthians teve a Tarciana expulsa no segundo tempo, jogou com 10 na parte final do jogo. Mas mais um título merecido, coroando esse bom trabalho feito no futebol feminino. Das poucas alegrias que o Corinthians tem nos últimos anos, quase todas têm vindo com as brabas. Então, fico registro, parabéns para elas mais uma vez.
É isso aí. Careca e Arthur, seus comentários, claro, sobre as brabas. A gente acaba chovendo no molhado com elas. Parabéns, né? Eu não falei, mas parabéns a todas as meninas integrantes desta equipe, uma equipe vitoriosa. E então comentem, meus amigos, e que isso contagie também o time masculino, né? Até essa postura.
Cara,
acho que foi o Alex também que comentou que a Tamires demonstra isso quando tá jogando pelo time feminino, que isso devia contagiar os jogadores do time masculino. Mas passo para você, Arthurito.
Cara, para resumir assim, na transmissão do título, bom, primeiro assim, título histórico, né, tetracampeonato, ninguém ganhou tanto a Libertadores feminina quanto o Corinthians, Arthur Elias também chovendo molhado, baita técnico, tomara que também faça história na seleção, né, acho que encerra esse ciclo da melhor forma possível. Tem um comentário da Renata Mendonça na transmissão da final, Renata Mendonça, comentarista do Sport TV, que ela diz, cara, esse Corinthians do Arthur Elias vai ser lembrado como eram os grandes times que marcaram época na história do futebol, assim. Você não faz isso toda hora. Você não ganha 4 Libertadores de bobeira. São anos e anos, 7 anos de Corinthians do Arthur Elias, e acho que isso vai ficar muito marcado, assim. O torcedor talvez esteja até mal acostumado com esse time feminino, mas acho que esse time, eu tô com ela, assim, esse time marca a época, e foi muito bonito esse ciclo dele se encerrar dessa forma. Um clássico, né? Jogo importante. Pena, podia ter mais gente, né? Podia ser em outro lugar esse jogo também. Enfim, tem umas questões lá de organização que deixam bem a desejar da Conmebol. Mas isso é uma outra questão. E para encerrar isso, assim, infelizmente, essa felicidade, né, do corintiano com esse título histórico do feminino, tem aí essa eclipse do masculino, agora jogando pela vida no Brasileirão, nesses jogos que restam. Tava olhando esses 10 jogos que a gente citou aqui. Ainda acho que dá para ganhar 4 de 10. Ainda tô com o Cassucci, assim, eu acredito que o Corinthians se salva e não vai cair. Mas precisa reagir logo. Quanto mais demorar, mais difícil vai ficar. E aí, se chegar lá na frente precisando de resultado, cara, a bola queima, é difícil, vai ficando pior, e aí vira desespero completo.
Com certeza. Careca, seus parabéns e comentários para as meninas do time feminino que foram campeãs da Libertadores. E aí, seu recado final, né, cara? É meio eclipse, gostei do termo que o Arthur usou, porque figurativamente isso, né? Um time tão bem, outro tão mal, vim defendendo as cores de um mesmo clube.
Mas com organizações diferentes, né? Então, inclusive, parabéns para a Cris também, que faz parte disso. Cara, eu assisti o jogo, sofri, hein? Puta. Mandei até uma mensagem lá pro pessoal da Globo. Falei, gente, posso gravar um vídeo aqui também para as meninas? Porque, cara, foi derby mesmo. Você tinha até me perguntado, né, sobre minha atenção, Corinthians e Palmeiras. É diferente do masculino pro feminino. Mas o Palmeiras já estava ali tentando, né, atacando mais antes da expulsão. E o Corinthians se doou muito, cara. Defesas espetaculares da Lelê, bola salvando na linha, raça demais, que saudade, né, cara? Esse é o Corinthians, eu falei até isso no meu vídeo do Voz da Torcida. E não só pela camisa sangrando, pela raça, a Tamires por futebol joga no Corinthians, hein? No masculino, dá para ela jogar tranquilo, porque o que o Bidu erra, Fábio Santos, meu Deus do céu, acho que a Tamires dá para jogar sim. Então, parabéns a todo mundo, a diretoria, a comissão, ao Arthur Elias, né? A gente teve a sorte de receber ele aqui, né, cara? Muito didático, falando tudo como funciona, né? Explicando o jeito de trabalhar também no futebol feminino. Muito bom treinador, tenho certeza que vai fazer da seleção brasileira forte de novo. Vamos estar na torcida aqui, ainda mais por ser ele, né? Então, parabéns para elas. Que elas consigam ter um tempinho aqui para fazer com a gente uma live, porque elas merecem, a modalidade merece, né? Tem crescido muito assim, no mundo, no futebol brasileiro, estádios lotados, cada vez mais times estruturados, né? E daí você fazer um paralelo com o masculino, que ganha muito mais, que arrecada muito mais e não consegue fazer o mínimo de organização. Então acho que é isso que mais incomoda, né? Um clube só, duas modalidades e muita diferença de planejamento, mas muita. Então é isso que incomoda. Sobre o Corinthians, eu já estou fazendo conta de 3 vitórias e 1 empate, não é possível, 43 já deve escapar. Mas infelizmente vocês do chat que tinham razão, dou minha cara tapa aqui. Triste achar que o Corinthians chegaria em outubro com a 4ª maior folha salarial do país, brigando para não cair. Vergonhoso. Um abraço para o Rodolfo, que está pedindo um salve aqui. Eu só não respondi a sua pergunta porque não dá para entender nada dela, mas o salve está dado.
É isso, meus amigos. Agradeço demais a participação de todas e de todas que estiveram conosco no chat até o final. Agradeço a você, torcedor corintiano, a você, torcedora corintiana, que está ouvindo no formato de podcast. Para quem está aqui no YouTube, deixe seu like se gostou dessa live, se inscreva no canal do GE, caso ainda não seja inscrito. Você que está nos ouvindo pelo seu agregador preferido, assine, siga o feed do GE no seu agregador de preferência. Você que está nos acompanhando pelo próprio GE.globo, siga fazendo isso, divulgue, comente também. Então, a gente agradece muito, de verdade, o prestígio pelo nosso trabalho e a gente faz de tudo para levar sempre as informações mais frescas para vocês, as melhores análises de tudo, e espero que tenham gostado e continuem nos acompanhando aqui, o Rodolfo, o Elton, o Alex, o Hugo, que estão sempre conosco, Robson, Capretes. Peço desculpa por não ter lido o comentário de todo mundo, mas foi uma live para lá de agitada, né, meus amigos? Mas conseguimos ainda terminar num clima bom, lembrando, né, e sempre prestigiando o trabalho de Arthur Elias, da Cris e das jogadoras do Timão, que conquistaram mais um título. Um grande abraço a todos e a todas. Tchau, tchau. Chegando ali o Romarinho!